Senhoras e senhores deputados, vamos avançar para o ponto 5 da nossa agenda. Petição número 29/13, abertura antecipada das instalações da Escola Básica Integrada António José Dávila. Primeiro subscritor, Paulo Jorge Vargas Silva. Esta petição foi analisada pela Comissão de Assuntos Sociais. Para a apresentação do relatório, tem a palavra a senhora deputada Inês Sá.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Relatório e parecer da petição número 29/13, segunda, abertura antecipada das instalações da Escola Básica Integrada António José Dávila. A 4 de julho de 2025, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a presente petição, à qual foi atribuída o número 29/13, intitulada Abertura Antecipada das Instalações da Escola Básica Integrada António José Dávila, subscrita por 400 cidadãos, cujo primeiro signatário é o Sr. Paulo Jorge Vargas da Silva. Por despacho do Presidente da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores, a mesma foi remetida à Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais para análise, relato e emissão de parecer, por se tratar de matéria da competência desta. Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos legais e regimentais, a Comissão de Assuntos Sociais procedeu à apreciação da sua admissibilidade nos termos do disposto número 2 do artigo 190 do referido regimento e deliberou admiti-la por unanimidade. Os peticionários defendem, em sede de exposição de motivos, a necessidade de adoção de medidas que deem resposta à abertura antecipada das instalações escolares da Escola Básica Integrada António José Dávila. Os peticionários, no documento entregue, justificam que a presente petição tem como finalidade solicitar a abertura antecipada das instalações escolares daquela escola, nomeadamente antes do atual horário de funcionamento. Tal necessidade resulta do facto de muitos pais encarregados de educação de alunos do primeiro ciclo iniciarem as suas atividades laborais antes da abertura da escola, encontrando, por isso, grandes dificuldades em conciliar os seus horários de trabalho com os horários praticados pela instituição escolar. Considerando o superior interesse das crianças, a importância de garantir o seu acolhimento em ambiente seguro e supervisionado, bem como a necessidade de promover o equilíbrio entre a vida profissional e familiar, os peticionários solicitam que seja equacionada a possibilidade da escola abrir as suas portas às 7 horas e 45 minutos. Esta medida permitirá que os alunos possam ser entregues pelos seus responsáveis em tempo útil e com a tranquilidade necessária. Perante o exposto, a Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder à audição presencial e com recurso a meios telemáticos do primeiro subscritor e do membro do Governo Regional com competência na matéria, Sra. Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, bem como do Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada da Horta. Deliberou ainda solicitar um parecer escrito à FAPA, Federação da Associação de Pais Encarregados de Educação dos Açores, tendo o mesmo sido remetido à Comissão no dia 12 de agosto de 2025. Considerando as pretensões dos peticionários e na sequência das diligências realizadas no âmbito da apreciação desta petição, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou, por maioria, as seguintes conclusões. 1. A petição foi devidamente subscrita, no mínimo por 300 cidadãos, nos termos alineado o número 1 do artigo 192 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, pelo que reúne as condições legais para ser apreciada em reunião plenária desta Assembleia. As pretensões dos peticionários têm como finalidade solicitar a abertura antecipada das instalações da Escola Básica Integrada António José Dávila, nomeadamente antes do atual horário de funcionamento. Tal necessidade resulta de facto de muitos pais encarregados de educação de alunos do primeiro ciclo iniciarem as suas atividades laborais antes da abertura da escola, encontrando por isso grandes dificuldades em conciliar os seus horários de trabalho com os horários praticados pela instituição escolar. A comunicação entre os diferentes intervenientes revelou-se insuficiente ou pouco eficaz, tendo os peticionários afirmado que apenas obtiveram resposta da escola após o início da recolha de assinaturas e que as trocas de informação se processaram maioritariamente por via escrita. Por sua vez, a direção da escola referiu que aguardou instruções superiores antes de responder formalmente. Esta situação demonstra a necessidade de melhorar os canais de diálogo entre encarregados de educação, direções escolares e tutela, de forma a garantir uma resposta mais célere e concertada às preocupações das nossas famílias. A solução preconizada pelos peticionários não implica uma alteração dos horários letivos, mas sim a criação de um regime de acolhimento supervisionado anterior à hora de abertura oficial das escolas, à semelhança do que já sucede em algumas instituições privadas e noutros contextos da nossa região. Os peticionários destacaram que essa medida poderia ser operacionalizada sem acréscimos significativos da despesa, nomeadamente através de ajustamentos pontuais de horário dos assistentes operacionais, e sustentaram a sua proposta com base no artigo 25 da Portaria nº 78 de 2023, que admite a adequação dos horários escolares à realidade das comunidades. 5. Tanto os peticionários como os restantes convidados, no âmbito desta petição, manifestaram abertura para a procura de soluções execuíveis e proporcionais dentro do quadro legal e dos recursos disponíveis, sendo apontada como possibilidade a extensão do horário das valências de atividades de tempos livres, ou ATL, para o período da manhã, eventualmente gerida por entidades como a Santa Casa da Misericórdia ou a APADIF. Esta solução, no entanto, carece de condições logísticas e humanas que, segundo foi referido, não se encontram plenamente disponíveis no momento presente. Do presente relatório deve ser dado conhecimento ao primeiro subscritor, bem como ao membro do Governo Regional com competência da matéria. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Está apresentado o relatório e estão abertas as intervenções para a apreciação da petição. Sra. Deputada Salomé Matos, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de iniciar a minha intervenção por saudar os 397 peticionários desta petição, na pessoa do Sr. Paulo Jorge Vargas da Silva, reconhecendo a importância desta petição. Como aqui já ouvimos, a pretensão dos peticionários no sentido de serem adotadas medidas que permitissem a abertura antecipada, no caso em particular, da Escola Básica Integrada António José Dávila às 7h45, em alternativa àquilo que acontece à data de hoje, que é às 8h30 minutos. Esta pretensão foi-nos explicada que se baseava em dificuldades dos próprios pais em conciliarem aqueles que são os seus horários laborais com os horários escolares, sobretudo para os alunos do primeiro ciclo, que são de facto aqui a população em causa e cujos encarregados de educação iniciam o seu trabalho antes da abertura da escola e esta idade precoce das crianças não lhes permite permanecerem no recinto escolar sem qualquer vigilância, nem isso seria o desejável. O Grupo Parlamentar do PSD compreende aqueles que foram os motivos evocados pelos peticionários, porque de facto aquilo que pretendem é a garantia de um acolhimento seguro e supervisionado das crianças e promover o equilíbrio entre a vida familiar e a profissional. Sendo que representam, e aquilo que nos foi verbalizado, um universo de que poderiam ser 3 ou 4 estudantes, ainda assim, de facto, desconhece aqueles quais são as reais necessidades, uma vez que também não foi feito propriamente um levantamento de quais as famílias que se encontram numa situação que justificaria esta resposta. Ouvida a escola e no caso a tutela da a senhora secretária da Educação, o próprio Conselho Executivo, que já havia tido conhecimento desta, já tinha sido interpelado sobre esta situação, reconhecendo a dificuldade das famílias, referiu limitações operacionais e legais para alterar o horário. As respostas, já existem respostas nesta escola, assim como noutras, nomeadamente valências de atividades de tempos livres, que são asseguradas quer na sede de orgânica, quer nas restantes ilhas ao redor da ilha, nas várias freguesias, nomeadamente na sede orgânica desde 2022, mas que se concentram naquilo que é o período pós-letivo. A verdade é que, até ao momento, e anteriormente a 2022, esta resposta chegou a ser assegurada pela escola. Desde 2022 é assegurada por uma entidade externa, que no caso em particular é a Santa Casa da Misericórdia, e, portanto, tem respondido a este período pós-letivo, também ele muito crítico para a esmagadora maioria das famílias, uma vez que a escola encerra por volta das 15 horas, mais ou menos, e muitos dos horários dos pais encarregados de educação vão para além disso. A grande dificuldade assenta, de facto, numa carência de assistentes operacionais, que se arrasta há longos anos, precariamente resolvida durante muito tempo com recurso a programas ocupacionais. A verdade é que o Governo Regional, diante desta situação, reforçou nos últimos anos, fez um reforço de assistentes operacionais. Aquilo que consta do relatório é que este reforço foi na ordem dos 33%, através de um processo de recrutamento e da oferta de vínculos definitivos. Ainda assim, à data de hoje, reconhecemos que todos os convidados admitiram que o capital humano ainda é insuficiente para fazer face àquelas que são as necessidades que são crescentes. Eu lembro-me que esta é uma unidade orgânica que abrange 10 estabelecimentos e que, portanto, tem de distribuir o seu quadro de pessoal pelas várias escolas e, portanto, funciona com quadros bastante reduzidos. É, de facto, uma dificuldade regional e que reflete aqui uma dificuldade de conciliação da vida laboral e privada. Para o grupo parlamentar do PSD, de facto, a resolução desta dificuldade tem de partir, tem de ter em conta aquilo que é um entendimento da função social da escola e também de que forma é que esta conciliação, de alguma forma, pode ou deve ser imputada exclusivamente à escola. É, de facto, uma responsabilidade social do Estado Social garantir estas condições de equilíbrio entre vida familiar e profissional e por isso, sendo também aqui desejável que, de facto, parceiros sociais possam dar um contributo, e recordo, então, também que o prolongamento deste ATL que acontece, neste caso específico, nesta escola, que nos períodos de interrupções letivas e nos períodos das férias, que depende, neste caso, de um esforço financeiro que é assumido pela Câmara Municipal da Horta, através de um protocolo existente com a Santa Casa da Misericórdia, que é a entidade que assegura esta valência. Tivemos também, ao longo das audições, a oportunidade de clarificar aquelas que foram as alterações sucessivamente introduzidas na revisão do Regulamento de Gestão Administrativa e Pedagógica dos alunos, através da mais recente portaria que existe, que data de 2023, sendo que já em 2021 e 22 foram introduzidas algumas alterações que haviam sido suscitadas pela própria escola. Finalizando, o grupo parlamentar do PSD acompanha esta preocupação, que é legítima, dos pais encarregados de educação, independentemente da quantidade que sejam. É, de facto, generalizável a toda a região e entendemos que a sua resolução tem necessariamente passar por soluções partilhadas entre aquele que é o núcleo familiar, a própria Associação de Pais, que é um parceiro importante aqui na procura de soluções, a escola, as autarquias e outros parceiros sociais, em função daqueles que são os seus recursos à data, disponíveis à data. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Continuam abertas as inscrições. Senhora deputada Hélia Cardoso, faça favor, tenha a palavra.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Manifestação cívica através da figura de petição leva-nos a refletir sobre os problemas levantados pelos cidadãos e ao seu enquadramento num âmbito mais geral. E por isso agradecemos ao Sr. Paulo Jorge Silva, na qualidade de primeiro subscritor. O tema que hoje debatemos não é um caso isolado de uma escola. É um desafio transversal à generalidade das escolas da região autónoma dos Açores. Como conciliar horários das famílias com o funcionamento dos estabelecimentos de ensino. Tratar esta questão como uma exceção, respondendo apenas a uma escola, seria injusto para as restantes e insustentável para o sistema. O Governo Regional não pode adotar uma solução para uma só escola. O dever do Governo é garantir equidade regional, com regras claras, aplicáveis a todas as unidades orgânicas e decisões baseadas em critérios transparentes, necessidades comprovadas, recursos disponíveis e impacto pedagógico. Qualquer resposta que se concentre num estabelecimento deixará para trás outros com problemas idênticos e criará desigualdades difíceis de justificar. Também é essencial reafirmar a natureza e missão da escola pública. A escola existe, antes de mais, para educar, ensinar, formar, integrar, promover o sucesso dos alunos. A escola não é, nem pode transformar-se, numa instituição de resposta social generalista. Sobrecarregar direções e assistentes operacionais com funções para as quais não têm recursos nem vocação, acabará por fragilizar aquilo que é o coração da escola, a aprendizagem. Isto não significa virar as costas às famílias, pelo contrário. Significa procurar as soluções certas nos lugares certos. Parcerias com IPES e Misericórdias. As IPES têm experiência em acolhimento e atividades de tempos livres. O Governo e as escolas devem articular protocolos para alargar respostas em espaços escolares, quando faça sentido, mas com a gestão técnica e social assegurada por quem sabe fazê-lo. Suporte familiar e incentivos à conciliação. Incentivar empresas e serviços públicos a usar horários flexíveis e trocas de turnos para pais encarregados de educação é parte da solução. A família é o primeiro círculo de apoio. O Estado deve facilitar, não substituir-se a ela. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sá, faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Começaria naturalmente por saudar os peticionários, na pessoa do primeiro subscritor desta petição, Paulo Jorge Vargas da Silva, que nos traz, de facto, a oportunidade de debatermos um assunto que a todos diz respeito, e também à escola, e se calhar, fundamentalmente, no caso, à escola. Na realidade, não faz sentido, de forma, não é compatível, continuarmos a implementar políticas de apelo à natalidade, porque todos sabemos que temos um problema demográfico, porque todos sabemos que é preciso que nasçam mais crianças, depois fazemos cheques para isso e temos um monte de incentivos nesse sentido. E depois acabamos por não conseguir dar resposta a uma coisa tão básica quanto conciliar o horário de um encarregado de educação com o horário do seu filho na escola pública. Julgo que parece-me um contrassenso e acho que, não obstante perceber as dificuldades pelas quais estamos a passar, parece-me que nos deve levar a pensar a encarar este assunto de uma forma mais séria do que aquela que no fundo pode parecer que é uma petição com pouca relevância, mas de facto isto leva-nos a pensar num assunto com mais maior profundidade e devia-nos obrigar a todos a pensar exatamente, e contrariamente, peço desculpa de discordar em toda a linha com aquilo que foi dito pela bancada do Partido Chega, aquilo que eu acho é que de facto a escola pública, se é um elevador social, tem de facto um papel social muito importante, deve promover a igualdade, deve promover a equidade de todas as crianças e deve, acima de tudo, garantir que as crianças que quando entram na escola pública não são deixadas sem supervisão. O que acontece neste momento, nesta escola, não sendo exclusivo o problema desta escola, é que a escola abre os portões às 8 da manhã, mas de facto não tem, neste momento, condições, por falta de recursos humanos, como foi dito na comissão, não tem condições para garantir a segurança destas crianças. Entendemos nós que entendo o Partido Socialista, e apelamos até ao Governo Regional, na pessoa da Sra. Secretária, que seja, compreendendo as dificuldades que estão a passar ao nível de auxiliares de educação, que pelo menos tente, de alguma forma, pugnar junto da Câmara Municipal ou junto da Santa Casa da Misericórdia para que possamos alargar o ATL, que já é feito ao final do dia, para a parte da manhã. Isto foi uma solução que foi colocada em sede de comissão e que agradou os peticionários, mesmo que isso implicasse um custo, e julgamos que, perante o cenário que temos, é uma oportunidade ou, possivelmente, a possibilidade de darmos alguma resposta a estes peticionários. Por outro lado, gostaria de dizer que também ficou evidente ao longo da nossa audição, nomeadamente ao Presidente do Executivo desta escola, algo que eu venho dizendo já há algum tempo e que não posso deixar de, neste contexto, voltar a dizer, é que os rácios não justificam tudo. E a verdade é que, se é verdade que temos uma escola, a escola básica, que está aqui em causa, em que cumpre os rácios, e eu não estou a pôr nem a duvidar disso em causa, é evidente que os rácios não cobrem, não respondem de forma eficaz às necessidades. Portanto, há sempre aqui uma necessidade, para além do rácio, do número deste rácio, de verificar outras nuances, nomeadamente o contexto local em que a escola se insere. Neste caso, o contexto local onde a escola se insere, apesar de ser uma escola que não pode ter, obviamente, numa ilha mais pequena do que as restantes, nomeadamente comparativamente com São Miguel, eu, por exemplo, quando cá cheguei há alguns anos atrás, reparei que esta dificuldade existia nesta escola, nunca tendo em São Miguel tido esta dificuldade. A verdade é essa. Estamos a falar de duas ilhas e duas escolas públicas onde eu não tinha a dificuldade e quando cheguei aqui deparei-me com esta dificuldade. Julgo que podemos e devemos ajudar. Temos uma empresa de transportes que dá emprego a muitas pessoas localmente, que se chama Atlantic Line. Essas pessoas têm horários por turnos, entram demasiado cedo e, de facto, quem não tem o privilégio de ter avós ou pessoas perto, acho que cabe-nos também a todos nós tentar dar uma resposta a estas pessoas. São 3, são 4 alunos, já o disse aqui uma vez e reitero, e acho que a senhora secretária concorda, se fosse um, a preocupação seria exatamente a mesma, estamos a falar de uma criança e de um aluno que não tem uma resposta na sua escola. Pelo que reitero aquilo que disse ainda há pouco, julgo que é possível todos trabalharmos no sentido de compatibilizar os horários dos progenitores, do laboral dos progenitores, com os horários das nossas escolas públicas, da mesma forma que, até porque no caso em concreto, a escola privada já oferece isto, esta solução. E estamos aqui a criar uma desigualdade. Se a escola privada oferece esta solução, então quem não tem dinheiro para uma escola privada já não pode ter esta solução. Não me parece que seja este o elevador social a que nos referimos quando nos referimos à escola pública. Não me parece também que seja esta a forma de combatermos aquilo que todos nós nesta casa estamos hoje em dia preocupados e que está na berra, que é falarmos do problema demográfico que temos. Se queremos mais crianças, temos que lhes dar condições, nomeadamente creches e nomeadamente garantir que é possível aos pais que têm turnos, nomeadamente trabalhadores do hospital, trabalhadores da SATA, trabalhadores dos transportes marítimos, que é possível deixar os alunos na escola às 8 da manhã, que já é possível atualmente. A única diferença é que achamos que é possível, com boa vontade das partes, não sendo através dos recursos que a escola dispõe neste momento, eventualmente poderá ser possível, e apelamos a isso, que a tutela, se tiver esse entendimento, no sentido de colaborar para que seja possível oferecer a possibilidade de um ATL da parte da tarde, mesmo que isso implique custos. Da parte da manhã, peço desculpa, uma vez que da parte da tarde já existe. Portanto, é este o entendimento do Partido Socialista. Entendemos que é uma preocupação que nos deve a todos convocar a pensar no Estado Social e no papel da escola pública e, de forma alguma, poderíamos deixar de manifestar esta a nossa posição, não querendo de todo criticar por criticar, mas apelar ao bom senso e, no fundo, a que se
chegamos aqui a um entendimento sobre como podemos ajudar estes encarregados de educação, que acho que é aquilo que eles apelam democraticamente e muito bem a esta casa. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A mesa não tem mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Gostaria de começar por saudar os peticionários desta petição pela abertura antecipada da Escola Básica Integrada António José Ávila, na pessoa do seu primeiro peticionário, Paulo Jorge Vargas Silva, e saudar essa intervenção cívica, trazendo-a ao Parlamento uma questão que, naturalmente, sendo específica desta escola, é, na sua abrangência, acaba por ser algo que preocupa, no geral, as famílias na região que têm crianças nas escolas da região. Esta realidade que aqui que se debruçaram os peticionários é uma realidade que é transversal, como referi a muitas comunidades educativas, que é a necessidade de conciliar a vida profissional e familiar e a escola pública enquanto espaço de educação e também de acolhimento e socialização tem que procurar dar a melhor resposta possível. E os peticionários, de facto, não pedem nesta petição uma alteração ao horário letivo, mas sim a possibilidade de existir um acolhimento supervisionado antes do início das aulas, num período curto, que alegam ser possível com ajustes nos horários dos assistentes operacionais, sem acréscimos significativos de despesa, como acontece em outras escolas dos Açores. A Portaria 78/2023, como já foi aqui referido, que aprova o Regulamento de Gestão Administrativa e Pedagógica, refere que as necessidades das famílias e as características da comunidade onde a escola se insere devem ser tidas em conta no estabelecimento do regime de funcionamento dos horários. Essa preocupação, naturalmente, é tida em conta e deve ser tida em conta em ajustes necessários sempre que possível. Mas, de facto, aquilo que se percebeu também na análise desta petição é que há uma limitação que não é exclusiva desta escola nos recursos. Há sempre limitações nos recursos humanos, como é evidente, mas este problema é um problema que se verifica e que é transversal e que muitas vezes é trazido a debate relativamente ao número de assistentes operacionais que impede, ou pelo menos dificulta, que esta abertura antecipada possa acontecer. Mas, de facto, com poucos recursos e com poucas alterações, poderia ser possível dar esta resposta. E um ajuste desse tipo, pensamos nós, que deveria ter tido o necessário diálogo entre todos os intervenientes, pais encarregados de educação, escola e tutela, se necessário, para se ter chegado ao entendimento que encontrasse soluções para estas famílias. E é não só necessário reforçar recursos não só para questões como esta petição que temos, mas para o geral funcionamento das escolas na região autónoma dos Açores. A resposta à reivindicação dos peticionários não pode ser uma resposta pontual, é uma resposta que tem que ser integrada e que tem que ter em conta o papel da escola pública na articulação com as políticas sociais e laborais. Temos algumas reservas face às dificuldades que criaria a extensão de horários dos ATLs, dos Centros de Atividades Tempos Livres, porque, de facto, eles não funcionam, em regra, nesses horários e seria difícil, parece-nos, implementar uma medida destas num período tão curto, fora do normal funcionamento dos centros de atividades de tempos livres. Há que ter aqui em conta que, obviamente, qualquer escola não poderá abrir 12 horas por dia, não poderá abrir às 5 da manhã ou às 6 da manhã, isso não seria possível, mas é possível, certamente, ajustar o máximo possível em diálogo com todos os intervenientes, os horários de funcionamento, para permitir que situações como estas possam ter o devido tratamento e permitir a melhor conciliação da vida profissional com a vida familiar, salvaguardando sempre os superiores interesses das crianças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição para a apreciação desta comissão, petição. Creio não existirem. Vamos então considerar apreciada esta petição.